começou a chorar e ele não falava uma palavra, ele só chorava. Meu filho com 3 anos, imagina aquela cena de terror. E eu realmente não sei como não fui presa naquele aeroporto, de tanto que eu gritava.
Boa tarde, boa noite, bom dia, porque qualquer hora é hora de assistir o Aqui Pode. E hoje estamos aqui com uma convidada bem especial. Ela vai contar pra gente a história dela linda. É, Vanessa, sim, estamos felizes em recebê-la.
É um prazer enorme estar aqui, eu que estou feliz em receber você. E receber não, estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho da minha história com vocês.
Ai, que ótimo! Ai, que ótimo. Nós adoramos histórias.
Caçadoras de histórias. Pois é, então a gente conheceu você através do seu perfil.
Uhum.
E a gente sabe que você é uma escritora.
Sim.
E você lançou um livro recentemente. Mas a gente está querendo...
Escritora? Não, essa mulher que eu estava vendo, essa mulher é demais. Escritora, palestrante, coach,
mãe, esposa...
Mil e uma utilidades.
E tudo que a gente mandar, que aqui nessa terra a gente é assim,
né? O quê? Vamos
tudo
desdobrar,
que mandar,
né?
A gente faz.
Gostei.
É isso aí. E como é que essa pessoa, tudo aí, foi se formando? Como é que você, primeiramente, como é que você chegou até aqui? O que que te impulsionou a vir para os Estados Unidos?
Então, eu já tinha vindo a passeio. Meu pai é médico e vem a palestras, vem a congressos e vem passear. E assim, eu vim para cá anteriormente e nunca tinha pensado. Vim aqui, Orlando, curti os parques, fiz bastante compra.
Nunca teve aquele
Brasil.
Sonho assim, vou por
Não,
isso, vou morar.
Nunca tive. E aí eu casei muito cedo, eu casei com 20 anos. Saí do Rio, eu já sou uma meio que... cigana, digamos assim, porque eu me mudo muito.
Igual eu.
Minha vida sempre foi assim.
E do Rio, essa foi a primeira mudança, não de casa, né? Mas, assim, mudança grande. Eu saí do Rio para morar em Espírito Santo com meu marido. E a gente ficou lá até o meu marido falar, não quero mais, quero voltar pro Rio. Vamos voltar pro Rio. Quando foi em 2016, quando chegou naquele momento, que não só, acho que acredito que não só a minha família, mas como muitas famílias do Brasil, encararam uma crise, né? Aquela crise absurda. E eu me vi, assim, com os dois... Eu e o meu marido desempregados, com o meu filho muito pequeno, ele tinha 2 anos. E a gente, o dinheiro foi acabando.
E vai batendo aquele desespero.
Exatamente. É. Você tenta se realocar no mercado de trabalho e não consegue... E, assim, quando a gente tem um determinado estilo de vida e acontecem essas coisas, você fica sem saber o que fazer. Aí você já vai se desfazendo de algumas coisas.
Uhum.
Né? Até um ponto que você fala, daqui a pouco eu não vou ter mais o que me desfazer. Não vou ter para onde
da
ir.
Onde eu vou, o que mais eu vou tirar,
exatamente,
né, de mim? Eu já tô já com o básico, o que mais eu vou tirar?
Exatamente. Hã? Exatamente.
Ainda mais quando a gente é mãe... Esse desespero, eu acho que ele bate mais forte.
Aumenta, né?
Porque a gente fica assim, gente, meus filhos, eu tenho que
eu
me
tenho
virar
que fazer
aqui.
Alguma coisa aqui. E um amigo estava aqui e falou, olha, um amigo, inclusive, que a gente conhecia de Espírito Santo, falou, Vanessa, dá para fazer alguma coisa. Falou com meu marido, o que vocês acham? A gente começou a cogitar a hipótese, será. Isso foi exatamente em 2017 já. Acho que foi em fevereiro. Eu sei que em agosto eu estava aqui com meu marido, meu filho, 2 malas. Na cara e na coragem. Porque eu não tinha muito também. Pra onde eu não tinha como.
É.
Ou eu pegava o meu dinheiro que eu tinha ainda para investir nesse sonho,
projeto.
Nesse projeto. Ou eu ia deixar o dinheiro acabar, porque não tinha mais. Não tinha o que fazer.
Foi meio que aconteceu comigo também. Eu já tinha morado aqui antes e tudo, mas quando que bateu aquela coisa para mim voltar aqui, foi essa questão dos filhos. E tá nesse momento, assim, de incerteza.
Incerteza.
Entendeu? Não tinha uma perspectiva, assim, muito grande, sabe? Uhum. Então, onde eu tava trabalhando na época, que eu trabalhava por conta própria, eu e meu esposo, a gente trabalhava com eventos, não era sólido.
Era incerto, uhum. Era, né? Era uma incerto. Coisa muito incerta. Sem contar também desgastante.
Desgastante.
Sim, porque ela trabalhava muito de noite, né, amiga?
De noite, assim, final, né? final de semana. Era bem desgastante.
É maçante, né? Maçante.
Evento é bem puxado,
bem,
né?
Puxado. Então, eu não era aquela coisa que eu me via fazendo, assim...
A longo prazo,
muito Sim. tempo. Então... Era aquela coisa, vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou, né? Que eu posso dar oportunidades melhores para os meus filhos. Tinha a questão da segurança também, pensa muito.
Eu falava isso, eu falei isso para o meu filho, para meu marido. Eu sou do Rio, né? Sou na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como um todo, já é um perigo constante.
É.
Né? E aonde a gente mora é ainda mais ali... Pelo lado de Barra da Tijuca, não sei se vocês conhecem.
Já foi.
Zona Oeste, Campo Grande e tal. Então, é muito complicado. E eu tinha que escolher o meu filho com 3 anos de idade, se eu colocava ele no bebê conforto, né? Para caso, se proteger ele de um possível acidente. Ou se eu tirava ele do bebê conforto, ficava com ele no meu colo, para proteger ele de um possível assalto no meu carro, porque tinham crianças que não tinham tempo da mãe tirar.
Nossa, eu vi cada história no jornal. Aqui eu cheguei a arrepiar, menina.
E você fica naquela. Então, eu ia pro banco de trás, ficava com meu filho no colo, porque... E você para na porta de casa, dá 10 voltas, porque tu fica com medo se tem gente... Gente, isso não é vida.
Você pode entrar na garagem, estacionar...
Não, é complicado.
É complicado mesmo.
A gente é mineira, né? A gente é de Belo Horizonte. Mas aí, eu lembro uma vez, quando eu estava arrumando a documentação dos meus filhos para a gente poder vir embora para cá, a gente ficou na casa de um casal de amigos da gente que moravam lá. Uhum. Eu acho que era Barra da Tijuca que eles moravam.
É.
E eu, para tirar essa documentação, nós saímos um dia à noite. E a gente tava assim, tinha ido na praia, a gente tava de chinelo, aquela coisa assim, descontraída. E fomos parar o carro. Só sei que o meu marido tirou um dinheiro pra esses franelinha.
Uhum.
Franelinha, olhar o carro. Aí ele foi e levou o dinheiro inteiro. E meu marido ficou lá. Que isso? Não sei o quê. Ficou esperando o troco.
50
anos. Ficou esperando o troco.
Tem que dar trocado.
Aí o menino virou pra ele assim, outro rapaz falou assim... Dá linha, porque... Né?
Perdeu o Playboy.
Perdeu, se você ficar demorando aí, nós vamos te levar...
O resto.
Nós vamos te levar para dar uma massagem. E minha filha tinha 3, 4 aninhos na época. Mas eu quero uma massagem!
A gente costuma dizer, o carioca costuma dizer, que o Rio de Janeiro não é para amadores, porque é isso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, quando eu vinha a passeio, eu tinha essa visão, mas não tanto quanto eu cheguei. Até porque, quando a gente chegou para morar, a gente estava meio que traumatizado, machucado ainda com tudo que tinha acontecido. Uhum. Então, eu vi as ruas muito escuras. Hoje, eu já não tenho mais essa sensação. Mas aqui, é diferente do Brasil. As ruas são escuras, não tem aquela iluminação forte como são nas ruas
do
Brasil.
Eu também senti isso. Quando eu cheguei aqui, eu falava tudo escuro.
Tá tudo muito escuro. É. E aí, na casa onde a gente chegou, não era condomínio, era bairro. E aí, quando a gente parava o carro à noite, eu falava, gente, como é que a gente desce aqui no escuro?
E olha que todo mundo tá quietinho, não tem aquela coisa de rua no Brasil, que todo mundo sai pra porta, às vezes bate um papo, não, aqui você não vê?
Não vê ninguém.
Ninguém.
Eu ficava sem entender isso no começo, falei assim, gente, por quê? Né? Aqui nos Estados Unidos tudo escuro, por que isso?
Por que isso?
Eu acho que é pra inibir que as pessoas fiquem até tarde na rua, eu acho. Essa
é
a minha...
Pode ser, muito bom.
Não sei.
Não sei também.
Não estou afirmando, mas
Mas é diferente, né? É uma cultura diferente. E aí eu ficava meio assustada por conta disso. Eis que chegamos aqui, né? E foi até uma história, uma das histórias engraçadas, porque a gente veio com um pouco do dinheiro que a gente vinha. A gente não veio com uma estrutura absurda, assim como muita gente vem já para... comprar a sua própria casa, ter seu próprio carro, assim, um carro para cada um da família. E a gente sabe que aqui na Flórida, principalmente...
Precisa. Aqui não tem jeito. A gente tem que ter carro. Cada não é nem luxo.
Tem que ter carro por isso necessidade. Isso não é luxo aqui.
Transporte público é difícil.
Demais.
Precário aqui. Quer dizer nada, né? Nem precário, não tem.
Não tem, não existe. Não existe, é verdade.
Muito complicado.
E foi engraçado, porque quando a gente veio, a gente comprou a passagem, tudo certo. E eu cheguei no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, e o aeroporto estava em obra. E o meu voo era às 8 e eu cheguei às 4 da tarde. Eu, meu marido e meu filho, às 4 da tarde. A aventura já começou ali. Por aí. E a gente chegou no aeroporto, fomos despachar as nossas malas, e o rapaz do guichê falou: olha, o aeroporto está em obra, e você só pode passar para a sala de embarque, no portão, às 7h40. Eu falei: ué, mas o meu voo é às 8. Ele: não, é porque o aeroporto está em greve, está em obra. Aí a gente estava com um casal de amigos meus, falaram assim: ué, mas eles não vão conseguir passar pelo duty free. Aí eu falei: é? Aí ele: não, tá tudo bem, é por conta da obra, é procedimento, a gente tá falando isso. Às 4 horas da tarde, ficamos sentados.
Tomando chá de cadeira no aeroporto.
A gente andou no aeroporto, comeu. E quando já não tinha mais nada para fazer, a gente ficou ali beirando passar pela segurança para tirar as coisas todas. Ainda mais quando você tá com criança, que você tem que passar por um lugar específico. Ali ficamos até dar umas 7h15. Aí eu falei: Felipe, eles não vão saber.
Vamos tentar, né?
Vamos tentar, vamos embora.
Não tem nada dessa de 7h40, não.
Olhei e falei: para 7h40 vai demorar. Passamos pelo duty free e fomos. E nada. Chegamos na hora de entrar. As nossas malas estavam do lado de fora. Então, a gente chegou, era assim, tipo, faltando 10 para as 8. O portão já fechou do voo e vocês não vão embarcar. Eu falei: oi?
Como assim?
Como assim? O meu marido, macho alfa, provedor, se viu naquela situação, né? E agora que eu não tenho emprego para sustentar essa família, a gente já tinha vendido até os garfos da casa, já tinha desfeito de tudo. E ele olhou e... Ele perdeu total a atitude dele, entrou em choque. E eu, leoa, fui lá e falei: como assim?
Boa carioca,
que sou. Fazer barraco.
Agora eu entro nesse avião de qualquer jeito.
Eu vou entrar nesse avião, não tem jeito.
Eu vou abrir essa porta no mundo.
Aí o rapaz falou assim: não, suas malas estão do lado de fora. Eu falei: como que vocês iam saber que eu ia estar atrasada?
Né?
Por que que as
minhas malas...
Não faz
sentido.
Não faz sentido. Não, você comprou a sua mala, você comprou a sua passagem pela agência de viagens, então você tem que resolver com a agência de viagem. Liga para a agência de viagem. Não, Vanessa. A partir do momento que a gente vende a passagem,
Já é com a companhia
aérea.
Já
é com a companhia aérea. American Airlines, você tem que resolver com eles. Aí é American Airlines. Mas o que aconteceu é que a pessoa...
Você ficou igual um ping-pong também, né?
Pra lá e pra cá. Falando com eles e aquela coisa
Ninguém
toda.
Ninguém quer assumir a responsabilidade.
O meu marido começou a chorar e ele não falava uma palavra. Ele só chorava. Meu filho com 3 anos... Imagina aquela cena de terror. E eu realmente não sei como não fui presa naquele aeroporto. De tanto que eu gritava. E eu lembro que do outro lado tinha um voo saindo também. E esse voo, se eu não me engano, ele ia pra Nova York com parada em Miami. E ficou todo mundo olhando pra mim e eu nem aí. Eu falava: vocês estão me jogando pra lá e pra cá. Vocês têm noção do que é comprar uma passagem de uma família pra ir pros Estados Unidos? Você não sabe se eu tenho dinheiro, se isso é um sonho, se é planejado. Uhum. Cara, é a minha viagem, eu vou. E vocês...
Eu não tenho mais nada aqui, eu larguei tudo. E agora?
Eu falei:
como é que eu
agora?
Faço? Como é que eu faço? Né? Vou dar um passo pra trás. Eu tô dando um passo pra frente.
Não, e eles olharam pra mim e falaram assim: você pode ir no voo que eles estão ali. Acho que era 15 mil reais, se eu não me engano. Falei: o quê? Como assim? Mas eu não tô errada. Enfim, naquele jogo de empurra, voltamos pra nossa casa com as minhas malas na mão.
Meu Deus.
O meu marido, assim, que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, eu não, a mala já embalada, eu falei, nem desembala essa mala, não, que a gente vai.
Não, deixa nós vamos.
Eu não sei o que, que a gente vai fazer. Eu não, a roupa que eu tinha era aquela ali, o resto estava tudo na mala, não tinha mais nada. Eu falei, eu não sei o que, que eu vou fazer.
Mas e tadinho do seu filho, não entendendo nada, né?
Nada.
A gente foi, eu vi o avião.
Nossa,
volto pra casa.
É a pior coisa.
Na casa, a gente vai morar do lado do Mickey. E ele frustradíssimo.
É, o dó.
Consegui no dia seguinte, na mesma agência de viagem, porque na American Airlines estava mais caro do que na agência, compramos nova passagem.
Teve que comprar ir. Outra?
Tive que comprar, porque isso teria que ser um processo. Porque não foi que eles tiraram a minha mala porque eu cheguei atrasada. Eles venderam duas passagens em quem fez, quem entrou primeiro que eu, eles tiraram. E aí a gente entendeu por que, que o cara falou que era para eu chegar depois. Provavelmente a pessoa já estava
com uma pessoa.
Lá.
É.
Entendeu? E a gente leigo.
Nossa, gente, agiram muito de má fé.
De má fé.
Totalmente. Nossa, foi
de má
muita,
fé.
Foi totalmente. Muita maldade.
Foi totalmente.
Muita maldade.
Fé. E chegamos aqui.
Fora que vocês estavam, né, não tanto assim com dinheiro e tudo, e gastar mais uma, né, comprar
gastar,
outra passagem,
gastar,
menos um dinheiro
passagem.
Pra você
e
chegar
é
aqui.
Muito dinheiro,
e é muito dinheiro,
família.
Eu acho que foi, acho que 11 mil.
Pesa, pesa 11
mil
muito.
Reais na época. Foi um dinheiro.
É.
Chegamos aqui em agosto. E como só tinha vindo a passeio, meu marido não tinha vindo comigo a passeio, a gente não tinha muita noção do que era morar aqui, né? O que era um furacão.
Ai, meu
e
Deus.
Passamos agosto. Quando chegou setembro, veio o furacão. E agora?
Que a gente aquele desespero.
No meio do hurricane season.
Aí você escuta, não encontra mais sardinha, não encontra mais tuna no...
Não, tem a água, casa onde a gente água. Ficou, o pessoal da casa falou assim, olha só, vocês estão aqui e a gente vai ter que ir para outro lugar, porque não vamos ficar aqui. Vai passar, tem ordem. Não lembro se tinha... Eu não lembro, porque a gente acabou de chegar, então a gente não tinha muita
tava
informação.
Tudo muito confuso também,
tava
né?
Tava tudo muito novo. Vamos todos para Nova York. Falei, meu Deus do céu. Eu acabei de gastar mais 11 mil. Mas eu tô muito
só
lascada.
Cifrão só
né? É, eu só pensava em dólar.
Só li aquele negócio.
Não, até porque a gente chega e fica pensando, né? A gente ainda fica fazendo a conversão, eu
do
acho.
Real,
é,
então a gente chegou com o real, né?
É, vem com esse vício, né? De ficar fazendo conversão.
E assim... É. A gente sabia que a gente não ia poder trabalhar durante aquele período. Então, eu estava gastando mesmo. Não tinha retorno desse dinheiro. E assim, a gente foi parar em Nova York, numa viagem estressante.
Vocês foram de carro?
Fomos de carro. Alugamos uma van, uma minivan.
São umas 20 horas, não são?
Foram uns dois dias de viagem. Dois dias de viagem com a van de 7 lugares, com 7 lugares lotados. 2 crianças de 3 anos. Foram 2 famílias de
subindo
3...
até no teto, no parando, que horas que
mala,
chega, não, vai chegar,
e
falta quanto tempo.
É um que quer comer maçã no meio da viagem, o outro que quer comer hambúrguer, o outro não come hambúrguer. Olha, foi
eu
um...
sei, quando tem muita gente, quando a gente viaja assim também...
É o caos.
É assim, é o caos, porque... Não dá pra fazer
dá
a
uma
vontade
parada,
de todo mundo.
Aí um quer fazer xixi. Ah, mas eu não tô com vontade agora. Aí passa um pouquinho.
Mas quer.
Quero, agora eu quero.
Hoje não, eu amo viajar. A gente já viajou muito de carro. A gente já atravessou o país já umas 2 vezes. Mas só que assim, até com amigos. Só que já, agora já tá no sangue, né? Tu já faz isso, já entende que tem rest area, tem não sei o quê, dá pra fazer... Não, a gente tava muito novo.
Ah, é, agora vocês sintonizaram aqui. É. Vocês já pegaram, né, o corre, como
sim,
se diz, dos Estados Unidos,
sim,
né? Então,
antes não.
Antes então, sabia, novo.
Falei, meu Deus, e agora? E passando por umas cidades, assim, que a gente... Como a gente tinha pouco tempo aqui, a gente via as coisas nas cidades muito estranhas. Falava, ai, meu Deus, como é que vai ser? Chegamos em Nova York. Assim, gente, eu não tinha... A família... que foi com a gente também. E a gente tinha dinheiro. A gente não foi para Nova York. A gente só foi se abrigar lá.
Só foi esconder do furacão.
E a gente, na verdade, nem chegou... A gente foi a Nova York de metrô, porque a gente ficou realmente em New Jersey, ali na Little Windsor.
Ah, já ouvi falar.
Ai, cara, mas foi assim... tenso, traumático, horrível. Me deu febre emocional, porque...
Jura?
É, foi muito tenso, foi tenso.
Vocês ficaram lá só por algum dia? Até passar o furacão e depois...
foram 2 dias indo, acho que não chegou a três ou dois dias lá...
E
mais
voltando.
2 dias voltando. E chega aqui. Não
Nossa,
tinha luz em casa.
Cansativo, não foi? Ainda mais estressante. Foi. Porque você fica pensando também. Deixou a casa aqui, né? Não sabe o que, que vai... Quando você volta, o que, que vai acontecer? É. O que, que será que você vai pegar,
não,
né?
Qualquer
surpresa,
tinha luz,
era um Kinder
Ovo. As árvores tudo caídas. É uma loucura. Cara, assim, a gente sai... Aí minha mãe falava assim... Meu Deus, minha filha, é provação total mesmo, hein? Porque tá difícil... A gente saiu do Brasil, do Rio de Janeiro, chegamos aqui, cara, passamos um aperto. Eu forrava na... Porque não tinha mesmo, não tinha ar-condicionado, não tinha como ligar um ventilador, não tinha... O gerador não aguentava.
E aqui não dá pra ficar sem então, ar-condicionado.
Gente, no meio de hurricane season, então...
Uh-huh.
É um calor,
não dá,
assim.
Simplesmente não dá.
Eu molhava a toalha, estendia na cama, meu filho ficava... Olha, assim, foi traumático. Mas
todas as pessoas que vêm pra cá, eu acho que essa parte é muito traumática do furacão. Dá um medo.
Tá.
Assusta.
Né? Porque
a primeira vez sempre assusta. Eu agora nem ligo mais.
Agora eu também não
desespero mais de comprar água, nem ir pro supermercado, nem nada.
Sair correndo. Meu marido era esse. Ele queria sair. Pegar o carro e falei assim, gente, eu prefiro ficar aqui,
não,
me preparar
tranca.
Aqui.
Minha janela tem.
Do que
tem,
eu ir pra rua e você pega aí na
de
estrada.
Surpresa.
Porque às vezes muda a rota.
Uhum. Uma vez eu fiz isso, eu fiquei puta da vida, vou falar mesmo. Fiquei puta da vida, xinguei o Hurricane até. Porque eu desesperei, fui pra fila do Costco, fiquei 2 horas enfrentando
pra
comprar
água.
2 horas no sol quente, que a fila dava volta no Costco. Estou preparada.
Desviou.
Ele não vem. Eu falo, filho de uma égua, agora você aparece aqui, passa aqui, ué.
Pelo
vem
menos
aqui.
Eu consegui consumir.
Vem aqui, ué. Que é
meu
isso?
Marido,
você tá achando o quê?
O meu marido, ele só garante na carne. Que ele fala assim, não, qualquer coisa eu faço um churrasco.
Não, brasileira, a gente também. A gente, né? Porque
não,
nós já juntamos muitas vezes a família dela com a minha família aqui.
A gente tá todo mundo comprando um monte de água, estocando enlatados. A gente compra um monte de carne e cerveja
pra garantir,
Para garantir.
Porque não de tudo, não dá pra acender o fogão, mas uma churrasqueira...
Sai uma carninha, todo mundo comendo uma picanha deliciosa. Aí a gente comprou o quê? Salada, chips e um...
Isso.
Não,
a minha mãe não louca lá. Não sei como que você consegue. Eu falei, eu sou carioca, amor. Eu consigo enfrentar a guerra de tráfico e polícia
o ano inteiro. Né? Arrastão, isso é um arrastão, mãe, que vai passar
uma,
aqui.
Assim, passa num dia, no outro já acabou. É só voltando, né?
Então... Eu passei um furacão aqui, acho que eu tinha uns 16 anos, o Andrew. E esse passou e foi forte, foi um furacão bem forte. E eu lembro que, como você estava falando aí do seu marido, machão, que vai, né? Coisa toda. Uhum. Meu pai era essa coisa. Então, meu pai foi, viu que ia passar o furacão, e tinha muitos anos que não passava furacão aqui na Flórida.
Uhum.
E tava só noticiando, vai passar. Meu pai...
E todo mundo vai desviar, só mais
meu
um que
vai
desviar.
Meu pai tomou todas e apagou. Então,
meu Deus.
A gente saiu... Eu lembro que eu fui com a minha mãe, a gente foi no supermercado comprar umas coisas, mas a gente, todo mundo assim, meio inseguro. E a casa que a gente estava, a gente ficava, não tinha esse negócio de telefone, né, na época, a gente ficava no radinho de pilha, escutando notícias. E falando que os telhados das casas estavam sendo levados.
Meu Deus do céu.
Imagina o terror, gente.
E na nossa casa, a gente começou só a escutar. Clec, clec, clec. Eu falei, pronto. O próximo telhado eu não...
Eu lembro também que eu fiquei sabendo que subia, borbulhava assim,
no
vaso sanitário, né? Você imagina, igual aqueles filmes
começou,
que você vê.
A gente morava numa townhouse. E aí começou a cair água lá embaixo, no andar de baixo. Eu falei assim, pronto, o andar de cima.
Já
e
era.
Meu pai tava dormindo no andar de cima. A gente falou assim, nem vou lá ver. E eu lembro que... sabe quando você tá naquele pânico? Eu não sei... Eu vejo isso com meus filhos, assim. Quando você tá muito estressado, que você vai e você dorme.
Uhum.
Eu dormi. Eu lembro que eu dormi sentada na escada. E aí, quando eu acordei, já tinha passado o furacão. E aí foi aquela coisa, assim, que parece que você passou pelo fim do mundo. Aí você vai... Aí eu abri
todo
a
mundo
porta.
Fala isso.
E aí, aquele, né, tanto de árvore caída, era semáforo, carro virado no meio da rua. Esse furacão, ele foi...
É, eu tenho uma amiga que ela falou isso também, que ela passou por um
furacão. Eu não tenho
medo
do furacão.
Eu também não tenho.
Eu não tenho medo. Eu tenho medo do depois. Porque o pior pra mim é eu ficar sem a energia, sem luz, gente. Sem luz, né? Assim,
o que a gente faz?
O que eu vou fazer?
Porque durante, passou,
acabou. Eu não gosto de calor, porque eu incho muito.
O durante, ele é tenso.
Entendeu? Então, isso daí, pra mim, que me incomoda mais. É o depois.
Mas o depois foi fogo. Porque foi sem energia durante uma semana.
A gente ficou quando eu voltei.
E a gente ficou sem água também. Nossa. Então, a gente tinha enchido a banheira. Então, era tipo assim, aquele banhozinho de gato mesmo. Mas aqui na Flórida, que você...
Tá, cada um tem direito a um balde.
É um balde.
Pra tomar banho.
Né? Era dois canecos.
Um
balde. Dois canequinhos e olha
porque
lá.
Você não sabe nem quanto tempo isso vai durar. A incerteza de quanto tempo a gente vai ficar nessa que é horrível. A gente ficou assim também. Vai voltar? Não vai voltar. Aquelas árvores todas. Tem que tirar as árvores. E vai vir FPL pra poder tirar. E depois religar. Você não sabe quanto tempo isso
mas
vai durar.
Mas também é impressionante como eles também...
Tem uma estrutura,
pra
né?
Pra poder se...
Não, é uma coisa militar que eles fazem aqui.
Renovar a cidade e colocar as coisas rápido. No lugar é rápido.
Você via, assim, vindo... Era militar mesmo, a Army passando com essas... Umas casas pré-fabricadas, eles montando uma estrutura inteira naquele... Na FIU, tem um parque ali grande. Eles montaram uma estrutura ali gigantesca. Uma coisa assim que eu nunca vi igual.
É muito legal.
Impressionante.
Aqui tem essa estrutura.
Mas também uma coisa que eu fiquei impressionada é o saques. Começou saques nos lugares, porque não tinha energia. Então o pessoal ia, quebrava supermercado e saqueava. E aí tinha toque de recolher. Eles mandavam, tipo assim, um informativo assim, para você que depois de 6 horas da noite ninguém podia ser visto na rua.
Uau.
Que eles tinham ordem de tirar.
Uau.
Então, você tinha que estar...
Mesmo, né? Também ficar as pessoas na rua atrapalha, né? Estão trabalhando,
gente.
Estão fazendo serviço.
Com medo dos saques,
aumentar,
também,
né?
E até para também poder trabalhar também, né? Na questão de reestruturar a cidade.
Sim,
fica mais fácil também.
Circulando na cidade. Verdade.
Nossa, mas então você foi
já
chegando
começou,
já
chegou na loucura. Já chegamos na loucura.
Isso foi há quanto? 5 anos atrás, né?
5 anos atrás, em 2017, quando a gente chegou aqui. Aí as coisas foram se organizando, né? Até a gente conseguir ir para nossa própria casa. Aí
vai ter que fazer tudo de novo.
Até
comprar tudo, né? Desde o copo.
Fazendo, mas
até
assim,
os
eu falo isso, cara, porque eu acho que eu já passei por isso tantas vezes, porque eu fui pro Espírito Santo, montei minha casa. Saí do Espírito Santo, voltei pro Rio, montei de novo. Aí vim pra cá, montei minha casa. Aí daqui, eu falo isso, a gente precisa... Parece que tem um bichinho que vai falando. Uma amigona minha foi morar em Seattle. Isso já em 2019, acho que 2020. Uma amigona minha foi morar em Seattle e falou assim, Van, ela veio. E as coisas são também, eu resolvo tudo muito rápido, né? Meu marido falou que vai abrir uma empresa de mudança para mim.
Tem que fazer, vamos fazer.
Meu marido falou assim, vou abrir uma empresa de mudança para você, que você vai explicar para as pessoas como é que elas vão fazer
uma mudança
em prazo a mudança.
Do dia pra noite.
Aí uma boa ideia, gostei
porque
disso aí, gostei.
Eu sou muito prática com isso. Ela veio nas férias, no início das férias. As férias lá começavam em maio. Ela veio em maio, foi na minha casa, muito rápido. Ela falou, Van, só vim te dar um beijo. Que eu já tô indo, não deu muita gente pra ver. Falei, não, vamos tomar um café. E ela falou. Falei, como é que tá lá? E ela, maravilhoso. Vanessa, ela mora há séculos aqui. Parece que já morou em Nova York. Parece que agora que eu cheguei na América. Eu cheguei com a minha mudança lá, o meu vizinho da frente trouxe uma torta de maçã que ele colheu da macieira da frente da casa.
Nossa, aquelas coisas bem
tradicionais,
né?
Aí, eu lá e já imaginando,
você lá em Seattle.
Todo filme.
Por que não, né? Passar por
eu
isso.
Falei, olha
que
só, eu em inglês, porque eu falo um pouco, eu falei pra ela, eu falo um pouco, mas é que eu não uso inglês.
Não.
Eu preciso treinar o meu inglês. Lá você vai falar inglês, que lá não tem brasileiro, não. E o pouco de brasileiro que tem, amor, também vai ter que falar.
Uhum.
Falei, ai, gente, será? Ela, vamos. é assim, contando os parques. Você consegue ver todas as
Essa daí
estações.
É uma boa... Essa sua amiga é uma boa vendedora de...
Ótima.
De Canérica. Ótima. É Canérica?
Seattle.
Seattle, é.
As estações, você vê as estações marcadinhas, as folhas caindo. Vão, coisa mais linda.
É isso.
Ai, o outono.
Aí eu falei, é isso. Eu agora vou mudar para os... Porque aqui na Flórida é um Rio de Janeiro melhorado. É. Eu falei, eu vou mudar para o Rio, vou para os Estados Unidos. Falei, vamos fazer um intercâmbio. Ele, intercâmbio?
O que é isso, meu amor?
Falei, não, vamos mudar. Vanessa falou assim, assim. Aí ele, o olhinho brilhando também.
Que lindo que ele embarca na
total,
dos, nas
total.
Suas...
Todas as loucuras...
Também já tá acostumado, nasceu tá. assim, né?
É, é.
Nasceu assim,
os
né?
dois são é. Muito parecidos. Aí ele olhou no brilhando e falei, e aí? Aí ele, e aí? Será? Aí a gente tem, na minha família, funciona muito a troca com meu filho. A gente não faz as coisas e bota ele. Aí eu sentei e falei, filho, olha onde a tia Vanessa está morando. Será que seria legal? E ele, seria, né, mamãe?
Não.
Lá tem neve? Eu falei, tem. Ele, ai, mamãe, então eu quero. Eu falei, então fechou.
Vamos.
Pesquisei tudo, entrei em todos os grupos. Já vi apartamento, já vi como é que eu ia fazer para enviar as minhas coisas. E eu mudo com tudo. Eu mudo com cama, com... Eu vou embora com caminhão, com tudo.
Tudo, é, vamos lá.
E aí a gente resolveu alugar um container, mandar. E aí a gente... Fez o plano da viagem. Vamos daqui até Seattle de carro andando.
E aproveitando
por todos
as cidades
os
e fazendo turismo.
E foi assim.
Road trip.
Um road trip incrível. A gente foi no Yellowstone, que é o Parque do Zé Colmeia. A gente foi no Mount Rushmore, que tem aquelas caras dos presidentes.
Ai, que eu sou doida pra mim.
A gente foi em vários lugares muito legais e a gente foi curtindo a viagem. Chegamos lá em Seattle. Incrível, muito, tudo muito lindo. Só que a Vanessa falou assim, só que, Van, você não vai poder trabalhar com o que você trabalha. Porque nessa época eu trabalhava como professora num daycare. Aí veio a pandemia e isso foi dentro da pandemia. A gente viajou no meio da pandemia. A gente se mudou no meio da pandemia.
Então, logo quando você chegou aqui, há 5 anos atrás, passando por um furacão, depois que você... sintonizou, né? Que
aí estabilizou.
Estabilizou.
A vida. Sim.
Você começou a trabalhar num daycare.
Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava fazendo coxinha.
É mesmo?
É, eu fazia, era muita coxinha.
É, precisamos experimentar, hein?
Então, é verdade. Inclusive, assim, a empresa que eu trabalhava, ela existe até hoje. A empresa da Flavinha, assim, ela é um amor. Eu trabalhava lá, que foi o que me possibilitava, porque o Pietro, meu filho, ainda não tinha idade para ficar na escola. Então, ela me permitia ficar com ele
enquanto
eu estava trabalhando.
Uhum.
E assim eu fiquei. De quando eu cheguei até mais ou menos abril, né? De agosto a abril. Aí, quando chegou em abril, a gente já estava na nossa casa, meu marido já estava trabalhando, já na empresa certinha, tudo direitinho. Aí eu fiquei um pouco mais em casa. Aí eu fui trabalhar num curso de inglês. Ele não existe mais. Aí era outro fator de eu não conseguir falar.
Tinha muitos brasileiros.
Porque não tinha muito. Era só brasileiro e um gato pingado de hispano. Então eu não tinha como. Porque tudo era em português. Quando eu tentava entrar na sala para falar, Vanessa, você pode. Não tinha jeito. Então eu só falava. E dali eu consegui na minha área, porque eu era professora de educação infantil no Brasil. Fui trabalhar num daycare. E fiquei no daycare até a pandemia. Chegou na pandemia.
E seu filho estudava no daycare também?
Meu filho estudava no daycare.
É outro ponto, né, positivo, porque você tinha ele lá junto com você também.
Ele tinha, e era no daycare que ele fez desde o VPK. E quando ele estava já no kindergarten, que era quando a coisa começou a pegar, o Pietro saía do kindergarten. E o daycare já buscava ele na escola para trazer para a escola direto, para o daycare direto. Então, o ônibus pegava, ele levava para a escola, eu ia trabalhar. Depois, ele voltava para o daycare e voltava para casa comigo. Então, estava perfeito.
Tava.
Tudo maravilhoso, incrível. Até vir pandemia, que o meu marido continuou trabalhando, porque o meu marido, a gente tinha... Nessa época, a gente já estava com a empresa. A gente tinha uma empresa tem uma empresa de elétrica e automação. Construção continuou.
É.
Né? E
Até, até ouvi falar que na época, depois da pandemia, melhorou. Tudo aumentaram.
Sim,
as construções. Veio todo
mundo pra cá.
Aumentou. Muita gente fazendo reforma até em casa também, porque não tinha jeito de ficar em casa enquanto... Né, tava, porque tava trabalhando, aí começaram a ficar dentro de casa, começaram a reformar, arrumar coisa para fazer também.
Foi.
Né?
Muita gente veio do norte, pessoal, que tava trabalhando de casa.
Uhum.
Então,
e você ia ter
frio.
Sim,
agora
claro.
Eu vou morar na Flórida.
Tô louca que falou, vou fazer o contrário, vou seguir o curso contrário de todo mundo.
Aí você parou em...
Aí é como eu tava em casa, o meu marido falou, vamos embora, levamos a empresa para lá. E ele ficou trabalhando. Só que a minha amiga falou assim, Vânia, olha só. Eu abri aqui. Ela já estava lá há um ano. Ela falou, olha, eu tenho uma empresa de house cleaner e eu vou precisar de alguém para ficar comigo. Você fica como minha helper e depois a gente vai vendo o que faz. Eu te passo um schedule, você vai ficar responsável por um... Como o meu negócio está começando, quero você comigo. Eu falei, fechou. Porque para mim não tem isso. Eu tenho a minha área de atuação, mas é para fazer, a gente está fazendo.
Foi isso que a gente falou ontem, né?
É.
Até na questão, quando a gente tá aqui, a gente...
Tem que fazer.
Tem que se reinventar e fazer aquilo lá e vamos que vamos. É todo mundo igual aqui.
Todo mundo igual.
Não adianta ter carreira no Brasil,
melhor
não é nada.
Não adianta, exatamente, não adianta. Foi eu trabalhar. Tem uma série na Netflix, eu não me lembro o raio do nome da série nunca... Mas conta muito a história de uma mãe. Ela passa, inclusive, por um relacionamento abusivo.
Ah, eu assisti.
Que é em Seattle e ela fica como house cleaner.
Maid.
Acho que é
isso mesmo.
Eu vi.
E ela...
Foi muito
cara,
boa
eu vi
série.
Essa série quando eu já estava de volta aqui. E eu chorava olhando e falava, gente, é isso. Sabe essa balsa? Eu peguei. É essa vida, sabe? É isso aí que a gente vivia lá. E fiquei. Aí, trabalhava. E assim...
Ficou lá quanto tempo?
Eu fiquei um ano. Um ano lá.
Ah, foi fazer um passeio, né? Tipo
pois
assim,
é,
né?
Mas pra mim eu ia ficar. Eu adorei a cidade. Eu adorei a cidade. Chegamos lá em julho, 1º de julho. Adorei a cidade. Achava incrível. Realmente é uma cidade linda. Linda. No verão, então, que você consegue ver melhor as coisas. Nossa, gente, encantador. E... Tá, fomos ficando. Eu trabalhava com a Vanessa, eu gostava de trabalhar muito com ela. A gente se dá muito bem, eu e ela. Eram duas Vanessas, a gente brincava que meu marido ia ficar lascado, porque eram duas Vanessas, as duas piscianas, as duas iguaizinhas, assim.
Jesus!
Ela fala até hoje, eu vou deixar ele doido, tu vai ver. Ele vai falar duas, eu não aguento. Porque a gente é muito parecida. E a gente trabalhando junto, a gente se dava muito bem trabalhando junta. Até que eu já tinha tido. Pouquíssimo antes de sair, eu tive o Covid. E não...
Quem não teve?
Quem não teve. Fiquei mal em casa, mas não precisei ir para o hospital. Até porque meu pai é médico no Brasil. Então, graças a Deus, eu tenho um médico online o tempo inteiro. Pai,
te dá
você
as
vai tomar isso, você
é.
Vai fazer isso, você vai ficar na cama, como é que tá o sintoma.
Uhum.
E aí, e como ainda estava muito no início... Ainda não tinha tanta informação, né? Aí, fiquei em casa, não fui para o hospital. Fui tratando em casa, melhorei. Fomos embora. Ok. Chegando lá, trabalhando. Aí, essa história, inclusive, é uma das histórias que eu conto no meu livro, que é onde...
Nossa, tô doida para chegar à parte para saber direitinho tudo do seu livro.
É onde eu conto um pouco dessa história no meu livro. Eu tive sequelas do Covid. Eu tive síndrome pós-Covid. E isso atacou a minha saúde física e eu precisei parar de trabalhar. E
no qual é difícil,
como
né?
Que você vive...
deixar uma coisa que você gosta muito. Que
quais sintomas
né?
você tinha?
Eu paralisei todo o meu lado direito.
Meu Deus!
Atacou o sistema neurológico e eu paralisei todo o meu lado direito. Tinha muito espasmo. Deu uma doença chamada... desordem funcional do sistema neurológico.
E você estava ainda em Seattle?
Estava lá. Só que até entenderem que eu estava com essa doença foi um problema.
É
uma das coisas que é
muito
importante para falar que assim, a medicina dos Estados Unidos para uma doença específica, especializada, até legal. Eu tenho uma amiga que tem um filho cadeirante, que ela tem uma estrutura enorme. Eu tenho outra que tem um filho autista, que tem uma estrutura enorme. Agora, o Prime Medical é uma porcaria.
É.
Gente, verdade. A gente que
até
tem...
Até você chegar naquele specialist...
E é meu pai lá tinha a ideia de que, cara, a medicina da América. Filha, confia. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eles não escutam a gente, eles não tocam na gente, eles não perguntam as coisas, eles...
Ah, sem contar que nem 5 minutos de...
Não.
De consulta e você é atendida por uma enfermeira, você não vê o médico.
Exatamente.
Cada um na linha de produção, nas salinhas lá, né? Que é. Vai assim... Tá, tá,
é,
tá,
não.
O médico te vê 5 minutos, praticamente.
5 minutos e nem chega perto de você. É. Ele te olha de lá e fala... ok. E sai, assim. Só pra confirmar o que que a enfermeira...
Que a enfermeira falou, já falou
pra ele.
É complicado.
Então, até descobrir qual era o meu problema, eu tive depressão, isso que você tem é depressão, isso que você tem é ansiedade, isso que você tem é síndrome do ombro congelado. 1000 coisas até eles aceitarem. Eu só fui conseguir resolver meu problema quando eu passei para o hospital, escola de Washington State, que era realmente lá em Seattle, bem no centro de Seattle, que lá eles... Lá, como era um hospital escola, eles estavam estudando a COVID. Então, quando eu consegui chegar até lá, que me transferiram, porque falaram, ok, vamos ver. Quando me passaram para lá, a médica já olhou e falou, isso é síndrome pós-COVID. Coisa que meu pai já tinha falado, isso aí tá parecendo síndrome pós-COVID, porque eu tive atelectasia, que era a falta de ar dentro do hospital. Então, junto com o sistema neurológico, ainda tinha algo... pulmonar, né? E aí meu pai falou, tá estranho. E dentro, eu não vou contar toda a história narradinha, porque essa história tem um pedaço no livro. Eu tive várias coisas dentro do hospital. Eu tive, assim, vários problemas. E foi realmente, se eu queria algo para melhorar o meu inglês...
Ali,
naquele momento,
isso.
Eu melhorei. Eu fiz um intensivão, porque era eu só.
E você precisava se comunicar para poder ficar
e
melhor.
E uma curiosidade, eu fui conhecida no hospital. Meu inglês saía,
acelerada.
Porque eu tinha que me comunicar de alguma forma. Eu fui conhecida dentro do hospital como a menina que toma banho todo dia.
É, aqui é assim, como é que pode? Desgasta a pele, menina.
Que isso? Eu não posso... A gente fica com aquele aventalzinho, né? Sem calcinha, sem sutiã, sem nada. Aí tu já fica ali...
Não se sentindo bem.
Desconfortável.
É verdade.
Né? E tu não pode tomar banho. Como é que não pode tomar banho? Aí eu falei, vocês têm que me dar banho. E eu não me mexia nem pra fazer xixi. Então era muito complicado. Falei, não, gente. Eu preciso tomar banho todo dia.
As enfermeiras já ficavam assim, não vai no quarto da minha menina,
vai
pedir pra tomar banho.
Mas não pode. Eu falei, como assim? Aí eu fui e falei no meu inglês tupiniquim. Falei, olha só. A minha cultura, eu não sou daqui. E na minha cultura, a gente toma até mais de um banho por dia.
Né?
Eu preciso de um, no mínimo, por dia. Eu vou tomar banho.
O bebê aqui quando nasce, é uma vez por semana. Nunca vi isso,
nunca
não.
Nunca vi isso, menina.
Eu também nunca vi isso, não. Mas a minha tomou banho todo dia.
A hora do
e
banho...
E ainda passou perfume.
É uma delícia, né? Gostoso, é relaxante pra
pois
criança,
é,
né?
É relaxante. A gente faz isso, dá banho à noite. Tem toda uma rotina, né?
E eu não pensava isso nos Estados Unidos. Eu não pensava, né? Já ouvi falar dos franceses aí, né? Por causa do perfume. Tem perfumes, né? Maravilhosos.
Pois
tá dando,
é.
Toma
se
banho.
Aqui na Flórida, assim, você imagina no frio.
É.
Não, elas olhavam pra mim e achavam que eu era louca. Então, toda vez que eu cheguei... Aí, eu de tanto eu pedir pra tomar banho, elas autorizaram meu marido ir pra me dar banho todo dia.
Ah, não. Ninguém aguenta dar banho nessa menina todo dia, não.
Que? Elas não me davam
por
banho.
Dia? E agora, todo dia?
Todo dia?
Vem cá, meu filho.
Não, a gente vai ter que contratar uma pessoa
só pra
isso.
Meu marido saía do trabalho, ia lá no hospital, me dava banho, cuidava de mim, depois ia pra casa todo dia.
Ai,
e, cara, era muito engraçado, gracinha. Porque quando chegou no ponto de eu falar, vocês têm que me deixar tomar banho. Ela chegou com um bol cheio de sabonete da Johnson, um monte de toalha, enfiou dentro do meu quarto e falou assim, as suas coisas estão aqui. Quando seu marido vier te dar banho, você já tem
aqui,
as pronto. Suas coisas e acabou. Tipo, não me perturba, não me enche mais o saco.
Tá inventando esse negócio de banho
todo
dia?
De banho todo dia. E assim, ela chegava e falava assim, você tomou banho ontem? Você tá bem agora, né? Gente, como assim?
Você já parou.
É, de tanto porque, que você toma assim, banho, acho que o banho é um evento. Então, tomou banho, você tá se sentindo melhor.
Gente, não, e vamos falar da catinguinha, se não a dá. Gente não...
Ainda mais que você tá no hospital.
Você tá no hospital.
Você tem uma sensação o tempo todo que você tá encontrando ali. Que
você
tá
toma remédio, ele sai pelos poros.
Sai pelos poros. Você se sente...
exala.
Suja. Você se sente suja. Não, não podia. Deus me livre de tomar banho todo dia. Então, cara,
Adorei essa, esse povo achar. Eu sei onde eu vou pro hospital, vou falar. Já vou falar, eu quero banho todo dia.
Eu cheguei ao ponto. Eu não conseguia.
Já nem te aceito.
Porque eu falava
não,
assim, ó.
Procurou teu hospital.
Mas você tomou banho ontem. Eu falei, eu sei. Eu vou tomar banho hoje de novo também.
Ai, que legal. Gente.
Não, mas não precisa, porque você já tomou banho ontem. Eu falei, eu não vou deixar. Até. Eu fiquei 14 dias internada. Então, elas já não estavam aguentando mais. Tempo.
Bota no Google aí que a gente precisa tomar banho todos os dias, por favor.
Por
pesquisa.
Favor. Olá, nós somos brasileiras. É. E assim, mais uma.
Aí depois você veio.
Aí eu
saiu
fiquei,
do hospital,
saí do hospital ainda paralisada. Fiquei paralisada durante 6 meses.
Nossa, gente.
Nossa, foi muito tempo.
Muito tempo.
Quando eu consegui alta hospitalar, que o médico falou: olha, a partir de agora você vai ficar só porque eu tinha. Quando eu saí do hospital, eu tinha uma enfermeira. Aí, olha só, eu tinha uma enfermeira para poder me ajudar com as questões da casa e o banho. A enfermeira, para me dar banho, ela só ia uma vez por semana. Eu falei, o resto do dia eu não preciso do...
Deu banho.
É só uma vez
por semana. É só uma vez por semana. Então, eu tinha uma enfermeira. Aí, eu tive que pedir pelo menos 2. Porque assim, o meu marido não precisava sair tão cedo para cuidar de mim.
É, pelo menos
me dava
2 dias na semana, você estava garantida no banho ali com as enfermeiras. Aí, 3 dias era...
Era meu marido que tinha. E aí, tinha que ter cadeira, tinha que ter toda uma estrutura dentro do banheiro para mim. E elas verificavam tudo, porque eu tinha toda uma assistência dentro de casa. O chuveiro, a rampa para subir. A minha casa tinha que ter uma estrutura, né? Ah, eu ganhei uma cadeira motorizada, porque teve uma época que eu não tinha mais o que fazer. Meu filho voltou para as aulas presenciais e eu não tinha como levar. Eu falei, como é que eu vou levar meu filho? Eu fico sozinha. Andador até lá não dá. Aí, não, a gente vai te dar. Então, eu ganhei uma cadeira. Aí, eu tinha que ter toda uma estrutura. Então, tinha na minha casa. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeira... Todo dia eu falando inglês. Amor, eu saí de lá com inglês.
Agora eu tô pronta.
Na ponta da língua. Já.
Na ponta da língua.
Pra ir pra qualquer lugar desse planeta.
No início, eles ligavam pra um tradutor, né? Ligavam. Mas eu falava assim, eu no meio do caminho, eu falava, não foi isso que eu disse, não. Em inglês, eu falei, não. Aí até que o chefe da equipe falou, chega, você tá falando melhor do que a tradutora, a gente vai cancelar. Porque na hora de traduzir, não traduz da forma que a gente
você quer falar.
Aí eu falei, agora vai ser só eu? Só. Eu falei, então vambora.
Então vambora, é isso aí.
E melhorou, realmente. Hoje, não tem aperto. Porque eu tive que... Aí eu tive que aprender.
Mas é nessas horas que a gente aprende mesmo,
aperto,
né? Na hora do aperto. Não tem... Forma melhor de aprender
não
inglês.
Tem.
Eu já fico doida para praticar aqui e não consigo. Aí agora eu já tô pedindo, pelo amor de Deus, pro telemarketing me ligar no meu telefone.
Para você bater um papo.
Para me bater um papo, né? Porque geralmente o povo fica desligando. Então eu tô doida para eles ficarem me ligando.
Bater um papo
e
treinar, porque aqui você não tem.
Ainda mais pro telefone, porque meu maior dificuldade é telefone.
É mesmo.
Inglês, é.
Não, até que vai, na boa. A minha maior dificuldade é porque essa cara de latina que tenho não esconde.
Olá, como estás? Não é assim que chega
então
pra você?
Então, ele já olha pra minha cara e olá, como estás? E o meu espanhol, eu falo que eu falo espanhol, meu marido fala, não fala não. Ó, fica aquele... Meu marido fala fluente, ele fala, você não fala. Garante no inglês, porque tu não fala. Aí, olá, fala espanhol. Sim. Aí, meu marido, não fala, senhora. Você não fala.
Tchau, eu não te conheço. Daqueles assim, tchau, não te conheço, né?
Meu espanhol é horrível. Então, o inglês já é mais fácil. Até pelo telefone, porque era tudo pelo telefone. Eu aprendi a ter que falar o tempo inteiro no telefone. Até me falaram, você vai precisar passar para uma psicóloga. Eu falei, olha só, psicóloga em inglês vai ser difícil para mim. Porque como é que eu vou falar meus sentimentos? Pra você fazer uma terapia...
É muito difícil.
Cara,
Até porque...
não dá pra tu ficar pensando, construindo frase.
Eu vou falar a verdade. Eu falo inglês desde pequena. E eu, quando eu fui procurar uma psicóloga para mim, eu falei assim, gente, eu quero uma pessoa, uma brasileira. Porque é a cultura.
É a questão de cultura. Compreende melhor.
É a sua língua ali que você se sente mais à vontade.
É igual igreja. Igreja eu gosto de...
Sim, claro. Em português. Porque, sei lá,
Não consigo. Já entrei nem americana, nem hispana para tentar. Não deu.
Não dá. Não é a mesma língua. Não é o mesmo feeling. Não tem uma conexão, não é? Eu acho que é isso. Porque se não tá na tua cultura, não entende... Porque é diferente, gente. Não tem como. É diferente.
É, porque até então não precisava. Teria que só a igreja, né, americana.
Americana, é
não
verdade.
Não precisava de cada, né, país ou cultura. Ou,
ter a sua igreja,
né, pra falar. Não, seu...
É onde você tem um lugar que você tá vulnerável. Você se sente... É, você tem que estar se sentindo à vontade.
Tem.
Então,
Tem que ser na sua língua.
Aí, então, foi 6 meses.
6 meses.
Nessa
aí
luta.
Eu tive. Quando o médico... E o frio. E um frio. E eu tive... Eu já tinha fibromialgia, que é uma doença que você sente uma dor muscular muito grande o tempo inteiro. Com aquela situação, desenvolveu ainda mais a fibra, aflorou ainda mais. Então, o frio, para mim, pareciam espadas entrando nos meus ossos. Era assim.
Então, você estava sentindo dor
o
constante.
O frio acentua a dor,
Acentua. Eu sentia dor o tempo inteiro. Assim, tempo, mas era muita dor, não era uma dor suportável, era uma dor insuportável, de não aguentar e falar pro meu marido, pelo amor de Deus, lá em casa era calor, porque eu não aguentava de dor. E voltamos, tivemos a oportunidade, o médico falou, tá tudo certo, eu falei, tá tudo certo, vamos voltar agora, que acabou pra mim, deu 1 ano, vambora. A ida foram 6 dias, a volta foi 9, porque eu voltei bem, andando, mas eu não andava 100% como ando hoje. Eu tinha muita limitação. Então, eu precisei de mais tempo. Meu marido dirigia pouco, porque eu precisava. Eu fiquei com sequela no ombro e no quadril, do lado direito. Então, foram vindo devagar. Mas aí, então, fizemos outra viagem. Dessa vez, a gente veio para Atlanta, passamos lá, ficamos, porque eu já tinha que ficar mesmo.
A gente tem que aproveitar também, né? É, tem que aproveitar.
E voltamos para a Flórida. E aí, voltamos para a Flórida, falei, agora eu estou me sentindo de volta na minha casa. Acabou, já alcancei o meu objetivo, já falo inglês.
Aí vem o furacão na outra semana.
Mas dessa vez já foi tranquilo. E aí, estamos aqui.
Aí, tipo, recomeçou de novo.
Recomecei. Né? E como eu não ia poder mais fazer coxinha, porque não tenho mais ombro, e limpeza, porque não tenho mais ombro nem quadril para isso, eu falei, e agora? E no Brasil, eu comecei a fazer faculdade de psicologia. Sempre amei essa área. Então, eu falei, vou voltar a estudar. E comecei a estudar. Só que nesse monte de estudo, me veio muito a lembrança de infância, que na minha época de infância, na escola, eu queria ser escritora. Porque eu amo escrever. Amo, sempre amei. Então, eu falei, e agora, gente? Será? Falei, vou tentar. Vou escrever. Só para ter. E escrevi. Aí mandei para meu marido leu, gostou. Minha cunhada leu, gostou. Eu falei, ok. Minha cunhada é extremamente crítica. Né? Eu falei, ai, vou mandar para ela, que ela é aquela que, se ela não gostar, ela vai falar.
E vou me preparar psicologicamente,
não,
aqui, né? Para receber.
Aqui, marca aqui, fala, eu não gostei disso aqui. Ela é muito crítica. Falei, então, vou mandar. Ela gostei, eu falei, então vou publicar. E aí começamos aquela loucura. Como é que publica um livro, gente? Como é que faz? E procurei. Porque não é só o
processo também de escrever um livro. Tem que saber as burocracias todas que vem, aprovação, né?
Quanto tempo você levou para escrever?
Então, eu não comecei escrevendo esse livro. Eu comecei escrevendo um outro livro, que era um romance. É um romance. Agora eu voltei para ele e estamos aí trabalhando nele. Só que ele não saía. Ele não saía. E aí eu fiquei pensando por que, que ele não estava saindo. E me veio na cabeça assim, se eu escrever, vou tentar escrever outra coisa. E eu comecei a escrever o Como Uma Borboleta. O Como Uma Borboleta, ele saiu muito rápido em relação ao tempo que está esse outro.
Uhum.
Porque em 6 meses eu consegui escrever o livro
inteiro.
Inteiro. E olhar ele, porque eu também sou um pouco crítica, então eu lia e falava, será? Não vou mudar aqui, vou mudar ali. E em 6 meses. Isso para um escritor normal é realmente uma coisa muito rápida. Uhum. Mas é um livro muito pequeno, é um livro de leitura rápida, é um livro que é um livro autobiográfico de leitura. E o objetivo era fazer ele de leitura rápida, porque eu queria voltar.
O romance, então, você parou.
O romance, comecei esse.
Tá parado.
Não, voltei
para
ele.
Agora você voltou para ele. Mas você já observou uma coisa? Quando você tá lendo, você pega um livro para você ler. Você gostou? Vou ler esse livro. Você começa e...
E às vezes
para.
Não, né?
Você começa e você para. Sabe? Aí você vai e pega outro livro. Esse vai. É porque talvez aquela hora não estava preparada para aquilo.
Exatamente. Você precisava de uma outra coisa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque... Depois que eu escrevi o Como Uma Borboleta, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Porque o romance, ele ia ser só um romance. Depois de uma...
E o romance é uma ficção.
É uma ficção. Uhum. E o Como Uma Borboleta veio, autobiográfico, trazendo muita conexão com o lado, mais ainda com o lado feminino. Então, quando eu peguei o romance para escrever de novo, eu falei, não, ele não pode ser só um romance mais. Eu preciso continuar nessa conexão feminina, trazendo mais o feminino, trazendo as questões de relacionamento, trazendo a minha área de atuação, que é para a área de relacionamento.
Não ia ser mais só um romance, ele tinha que ter sua identidade.
Tinha que ter a minha identidade.
Era isso que estava faltando. Você estava precisando se preparar para esse ponto.
E aí, agora,
que legal,
eu vou lá
gente.
E assim, todo mundo pergunta, mas como é que você escreve? Não sei, da onde eu estiver, veio, eu escrevo. Já passei noite escrevendo, que eu fui dormir, a ideia veio, eu não conseguia dormir, eu falei, vou começar a escrever. Deu o relógio do meu marido, despertou, eu olhei pro lado e falei, meu Deus, e agora? Eu não dormi, mas... Já tinha.
Ai, que delícia.
Mas é gostoso isso, não é? Quando vem, assim, a criatividade, né, rolando.
E estamos aqui.
Eu tô doida para ler seu livro. Você pode até falar para as pessoas aqui, pro nosso...
Ai, a gente vai mostrar. Ai, que lindo.
Como é que faz para encontrar? Ai, que lindo. E quem desenhou?
Essa ilustração é de uma amiga minha de infância, que fez para mim lá no Brasil... E a gente conseguiu colocar no livro. É o meu rostinho aí, cheio de borboletas.
Isso que eu ia falar, é você.
É.
Ai, eu adoro esse tipo de... É um aquarelado,
aquarela,
né?
É aquarela. E o livro aí é todo em aquarela, que é... Eu gosto muito de arte. Eu acho que eu queria... Esse livro aí,
olha,
ele
gente,
tinha que
lindo.
Ser muito pessoal, sabe? Tinha que ter a minha identidade nele. E ele é todo realmente identidade. Quando eu mandei para ela, falei, Lu, vamos fazer uma capa? Ela, como você quer? Eu falei, o meu livro, a ideia é essa e essa e essa. Não, você não vai ler.
Ai, que
ela,
lindo.
Tá bom. Aí ela fez o Como Uma Borboleta e assim, ele é todo a minha carinha, todo em aquarela, até dentro dele.
Eu e falei, onde a gente faz para comprar? Como
no
é que...
Amazon, no tem Amazon? No Amazon, é disponível em e-book. Aqui para a Flórida, aqui para os Estados Unidos e demais países. Brasil, a Amazon estava com um problema, então a gente fez pela WeClap. Mas no meu perfil, Vanessa Castilho, oficial, tem um link na bio lá que já vai direto para o WeClap para comprar. E aí tem o desenrolo de todas essas histórias aí com...
É,
mais
porque...
Detalhes.
Não, eu já vou te falar. Eu ficaria aqui, entendeu? Conversando e descobrindo, porque...
São muitas
histórias.
Você imagina.
Histórias. Olha, eu vou te falar. A gente já ouviu alguma história parecida? Até
não.
Agora aqui?
Não. Não, bem diferente.
Como aí você imagina quantos bilhões de pessoas tem nesse mundo. Quantas histórias, gente.
Quantas histórias.
Sabe? Nenhuma é igual à outra. E todas são interessantes.
Sim, claro.
Entendeu?
E quando a gente muda pra cá, então, gente, é cada história.
Olha,
incrível.
Você trouxe o quê? Superação.
Isso.
Da sua doença. Olha aqui, num momento difícil. Você trouxe a sua mudança, você trouxe reconstruir vida.
Sim.
Sabe?
Foi realmente.
É
assim,
muita coisa.
Uma
em
mudança
cinco
em 5 anos.
Em 5 anos.
Tanto você fez tanta coisa, você construiu tanta coisa.
E não parece, assim. Tu olha pra trás e fala, nossa, gente.
E você tem algum arrependimento, Vanessa, de ter vindo?
Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Na época, a gente não tinha ideia. Eu tenho muitos amigos fora. Eu tenho amigos na Irlanda, em Portugal, na Inglaterra, vários lugares, né? E a gente não pensava em sair do Brasil. Eu continuava... É o que eu falei, né? Eu sou uma carioca muito carioca, sambista, de escola de samba.
Qual escola de samba?
Mocidade.
Ah, é?
E
que lindo.
Meu pai é da escola. Então, assim, a gente era muito apegado à família. Hoje, a gente aprendeu que a família é a gente. Eu, meu marido, meu filho. E o resto vem depois. Porque, muitas das vezes, era muito mais os outros do que a gente. Então... houve uma conexão muito maior entre nós três. A gente se reconectou muito mais quanto família. É, eu e meu marido, quanto casal. Porque a gente teve que aprender a viver sozinhos
fortalece,
aqui.
Fortalece, né? Em todos os sentidos, a gente se fortalece.
Em todos os sentidos. Minha sogra veio, ficou 6 meses aqui com a gente, em 2019. Voltou. Mas não era. Ela não veio, não era morando, né? Ela veio, ficou 6 meses e voltou, como todo mundo traz a familiares. Então, a gente sabia que a gente tinha que aprender. Ela ficou 6 meses e vai
conviver
voltar.
Conviver com isso.
É. Vamos ficar sozinhos. Ainda, todo mundo pergunta qual é a maior dificuldade de morar nos Estados Unidos. Realmente, é a saudade da família. Porque
família faz muita falta.
Eu, doente, o meu pai é médico, não pôde entrar.
Não pôde vir.
Por quê? Porque estava tudo fechado. É. Eu não podia ir, meu pai não pode vir, minha mãe não pode vir. Ninguém podia vir, ninguém podia ir, ninguém podia fazer nada. A gente ficou todo mundo aonde estava.
Foi difícil,
né?
Foi difícil mesmo.
Então... você aprende a se conectar, a se apoiar, a contar com quem está perto de você. Então, a gente fez novas famílias, né? Aqui, a gente tem amigos que viraram famílias.
Família, isso
mesmo.
Eu
sou a família deles, eles são a nossa família. É, a gente fez uma conexão melhor enquanto família. A gente dá uma qualidade de vida melhor para o nosso filho, que isso é... Então, assim, eu vou me arrepender como?
Então, não voltaria nunca.
Nunca é muito tempo, né? Eu não sei. Mas hoje, ainda mais na situação que se encontra o Brasil, eu acredito que ainda não é uma opção. Mas eu também não digo nunca, porque eu não sei
como
é. Eu
tenho 14 anos aqui e já vivi a experiência, assim, de não querer voltar mais.
De querer voltar.
De não querer. Ano passado, eu queria muito ir embora. Aí, por causa do Brasil estar desse jeito, ver as eleições, uma loucura danada, não.
Desistiu. Exatamente.
Pode ser que daqui ano que vem, ou daqui a 2 anos, eu queira voltar.
É porque
então, vamos ver,
é
tudo
sentimento,
é
né?
Fase, né?
E outra coisa, esse país, às vezes, eu falo isso, esse país, às vezes, afoga a gente. Porque é uma correria absurda. Entendeu? Eu falo que, assim, qual a saudade que você tem? Eu tenho saudade de dormir no sofá da cama da minha mãe. São essas coisas que eu tenho saudade. Eu tenho saudade de almoçar num domingo na casa da minha avó.
Sabe que eu tenho uma saudade? Parece uma loucura, né? Não sei se vocês lembram no Brasil. Às vezes, na hora que tá horário de almoço, você andar na rua e sentir o cheirinho
do... O cheiro da comida.
Da comida das outras pessoas. Aí você sentia aquele cheiro assim, falar, será que eu tô fazendo o quê, né? Porque tá tão cheirosa essa comida.
Como uma boa sambista... A pior época é o carnaval. E eu faço aniversário no carnaval.
Ai, meu Deus.
Então, pra mim, é assim, aterrorizante. Esse ano eu fui pra Nova York. Eu falei, eu vou fingir que não é carnaval.
Isso.
Vou pro frio, ninguém vai falar de carnaval no meio da Times
Finge
Square.
Finge egípcia, não vê nada.
Não vi nada, e foi ótimo. Passou, quando eu voltei, quem ganhou, quem não ganhou, eu falei, ih, agora já acabou, eu não sofri. Porque eu sofria de verdade, eu passava a noite acordada. Não, eu parava, eu fiquei sem olhar, porque me faz mal. Mas fora isso, eu não tenho tantas outras saudades, sabe? Então, mas a saudade
é a família.
Eu tenho saudade muito da minha mãe, essas coisas assim, sabe? De só... Eu vou te falar, eu acho que às vezes a gente, igual eu vou todo ano, me parece assim que eu fico meio que iludida, sabe? Que eu vou passear, aí aquele tanto de amigo, todo mundo vai ver rock and roll. Mas aí eu penso assim, não, que delícia viver nessa vida assim, rodeada de gente. Mas na verdade, se eu for morar férias, lá, não, né? Vai tá ser isso.
Tá de férias.
Isso.
É diferente. Maravilhoso.
Então, você chega pra morar, você vai voltar. Vai ter aquela festa, mas depois aquela festa, a novidade acabou.
Não vai
porque
ser
você
tudo,
chega de novidade.
Assim. Eu falei, aí eu fico comigo, Flávia, aterriza, não vai ser isso aqui. Que você vai vivenciar 365 dias no ano. Você
vai criar uma rotina de novo. Vai ter uma rotina que você não vai ser.
Você vai trabalhar, levar sua filha pra escola.
E aí eu vou trabalhar. Aí eu fico pensando nisso. Meu marido vai trabalhar, vai fazer o quê? Vai voltar com a empresa? Beleza, vai voltar com a empresa. Mas aí eu vou ter que reestruturar. Aí eu vou ter... Então, é tudo muito complicado. E é Brasil, né,
e não
gente?
Dá nem pra ir, nem pra ir muito pro Brasil também, não. Porque não, eu não sei o que acontece. A passagem é cara demais.
Demais.
Vai pra Europa.
É tão mais barato, né? É
do
muito mais
Brasil,
barato do que ir,
entendeu?
Brasil.
Eu não sei. Eu ainda vou ter que fazer uma pesquisa pra saber o que acontece com a passagem no Brasil.
Que é pra
tão
evitar,
cara.
Pra poder limitar a gente de não ir tanto.
Então, Vanessa... eu queria só que você falasse só mais um pouquinho desse projeto aí, para a gente, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, podzinhos, seguimores, qualquer coisa. Comprar, como é que é aqui no Amazon pelo e-book?
Aqui no Amazon tem o livro físico e e-book, tem as duas versões. E no Brasil... Tem como comprar o e-book pelo Amazon, mas o livro físico só pela WeClap. Então, é só ir lá no meu Instagram, perfil Vanessa Castilho, com LH oficial, entrar no link da bio e tá lá todos os... Já tá tudo direitinho lá, por onde... Da onde você é, e só clicar no link que você já adquire o livro.
Maravilha, gente.
A gente vai deixar o link na descrição do vídeo, então vocês só olhem lá, vai estar o perfil da Vanessa, pra vocês seguirem ela lá no Instagram, pra gente ficar de olho nos novos projetos dela,
com
que a gente
certeza.
Agora quer saber desse
romance. Agora não vai,
sair esse romance.
Vai vir conversar aqui com a gente e contar do romance.
Venho conversar com vocês, já vai pra trazer
o
romance.
Já tá adiantadinho?
Tá indo, tá no caminho. Porque eu não sei nem se tá adiantado, porque eu não sei ainda como vai continuar.
Como é que vai ser?
Mas tá caminhando.
Ai, que delícia. Então, Vanessa, a gente ficou muito feliz de te receber.
Ai, adorei.
Muito feliz de ouvir sua história. Eu sei que tem mais coisas ainda, mas eu vou deixar para as pessoas, ó, gente, como uma borboleta. Eu acho que aqui vai dar continuidade num monte de coisa
vai.
Que vocês escutaram
com
aqui
certeza,
hoje.
Com certeza.
Entendeu? Olha, agradeço muito você ter tirado um tempinho do seu tempo para conversar com a gente. Fiquei muito feliz de ouvir a sua história de superação. Que Deus te abençoe,
Amém.
Te guarde, você e sua família.
Eu adorei
o
convite.
E continue lutando assim mesmo, porque a vida é essa, a gente tem que lutar.
A gente tem que lutar nessa terra aqui, principalmente.
Mas muito obrigado mesmo.
Eu muito feliz que até diante de tantas coisas que você passou, você conseguiu tirar disso uma coisa linda. Que você conseguiu realizar um sonho que estava ali adormecidinho, mas que você... trouxe ele à realidade.
Com certeza.
E nunca é tarde, né?
Nunca é tarde, nunca é tarde. A idade que for, a situação em que você se encontra, eu acho que é isso. É muito mais sobre sonhos, né? Como uma borboleta, ele traz muito esse processo de metamorfose mesmo, né? Cada pessoa tem o seu processo. Se
e
a
sua
gente
hora,
tira,
né?
Exatamente. Se a gente abre o casulo e tira ela antes do tempo, ela morre. Então, tem que respeitar o processo. Ela passa pelo processo dela, eu passei pelo meu processo.
Cada um
tem o seu e a gente tem que respeitar.
Tem que respeitar. E tá tão difícil numa era que todo mundo tá na ansiedade.
Exatamente.
Ansiedade toma conta da gente.
Exatamente.
Nossa, foi ontem que a gente tava conversando a questão de como a ansiedade tá demais, né? Todo mundo, criança, adulto. A gente não via isso antigamente.
Querendo acelerar o processo das coisas. Tem
tá
que
tudo
deixar,
muito corrido, né? Ainda mais nessa era digital, que onde tudo muito mais rápido que antigamente.
Você dorme,
você
faz assim... Você tá acordando.
Você
acorda, você deu 3 passos, já tá na hora de ir pra cama de novo, dormir. Então, tá tudo muito acelerado.
Tá.
Mas que Deus te abençoe, então.
Amém.
Esse
muito
projeto
obrigada.
Maravilhoso.
Muito
já estamos ansiosas pra ver o próximo romance.
Muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar
pessoal,
aqui.
Pessoal, dá like aí, vai lá na página da Vanessa.
Curte lá, curte, segue minha página.
Seguem, gente.
Comenta.
Comentem, dá coração, emoji, tudo que vocês quiserem. Interage com ela.
Não esqueçam de comprar o livro da Vanessa.
Não esqueçam.
Como uma borboleta.
Muito obrigado, viu? Segue Mores, segue Pods, Pod Lovers, qualquer coisa.
Obrigado,
são vocês
um
no meu coração. Tchau, gente.
Tchau.